Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Essa é a Central de Notícias e esse é o programa Central Manhã com Humberto Fernandes e Jalber Pereira. Vamos a mais um resumo das principais informações de hoje. Jalber Pereira, bom dia.
Bom dia, Humberto, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Vamos começar o programa de hoje com informações importantes. Olha, Humberto, mais de 50 celulares são recuperados durante mutirão de recuperação do programa Meu Celular de Volta.
Em 5 meses, mais de 500 acidentes de trânsito envolvendo postes são registrados no Maranhão.
E renda dos maranhenses cresce mais de 20% entre 2022 e 2024, alcançando aí recorde histórico.
Derrubada da alta do IOF deve levar a novos cortes no orçamento federal.
E Câmara dos Deputados e Senado aprovam aumento do número de deputados.
Vamos questionar também aqui a falta ou a precariedade do sistema de telefonia na região metropolitana de São Luís e no interior do estado.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã desta quinta-feira. Hoje já são 26 do mês de junho do ano de 2025. Mais uma vez, contamos com a sua teleaudiência e também com a sua participação.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Tá valendo a sua participação a partir de agora. O nosso telefone fica na sua tela e para você que não está de tela, você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é o número 98981879376. O telefone que você interage diretamente conosco, diz o que está acontecendo no seu bairro, está acontecendo na sua rua, na sua cidade, e aqui a gente vai interagindo, levando as suas reivindicações, as suas inquietações, para quem pode realmente tomar uma decisão de resolvê-las. Nós vamos começar o nosso programa, que tem o oferecimento de Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família, chamando atenção a você que sente o coração acelerado, disparando de vez em quando, dores no corpo, cãibras, fadigas, cansaço, febre, diabetes. Tem uma série de problemas que vão aparecendo no dia a dia. Não perca tempo. Procure logo Alag. Alag é uma suplementação natural à base de magnésio de malato que faz com que o seu organismo funcione melhor e você tenha uma melhor qualidade do sono e pode prevenir as doenças cardiovasculares, melhora, aí acaba com as dores, controla a ansiedade, ajuda a aliviar esse estresse do dia a dia, né? Além disso, o Alag melhora o desempenho da sua memória e a velocidade do seu raciocínio. Deixa você mais produtivo. Acabe de vez com a preguiça, melhore a sua disposição com Alag. Você pode procurar na farmácia mais próxima da sua residência e se não tiver, você entra em contato direto com a Alifarma. Alifarma, o pessoal está pronto para lhe atender e aí você liga para o telefone 98986063142. 86063142. Anote, fica aí sempre na sua tela, né? O Alag é um produto natural com a garantia Alifarma Saúde para toda a sua família. Vamos começar o nosso programa e vamos falar do programa que está sendo desenvolvido também agora no estado do Maranhão. Depois começou no Piauí, começou em outros estados. O Maranhão adotou e continua dando resultados, que é a recuperação dos celulares roubados. É gostoso, né, João Pereira? O cidadão levou seu celular que você ainda estava pagando a prestação, aí entra naquele desespero, tem que ficar pagando o aparelho, mesmo nas mãos do ladrão. E aí quando você diz assim, não, venha buscar que nós recuperamos, a notícia é agradável, né? Ontem teve mais gente, né, que devia.
Teve uma vez, Roberto, que eu tinha pago apenas uma prestação, aí eu parcelei em 10 prestações, tinha pago uma, aí o ladrão roubou. Aí eu tive que pagar 9 celulares. Pois é. Aí depois, o outro eu comprei à vista. Foi 2 celulares que eu tive esse prejuízo. Mas agora com esse programa que você já disse, os maranhenses têm a oportunidade de recuperar seus aparelhos. E ontem foi lançada uma nova fase desse programa aqui na capital maranhense. Dessa vez, 200 pessoas foram intimadas a comparecerem lá à sede da Secretaria de Segurança Pública para fazer a devolução desses aparelhos. Desses 200 que foram intimados, 50 conseguiram se apresentar, devolver os aparelhos que agora serão enviados para os seus respectivos donos. Teve ainda mais o restante, 150, que por algum motivo, alguns alegaram que estavam no interior do estado, até em outros estados, ou por algum motivo pessoal, não puderam comparecer. E sabe o que vai acontecer? Uhum. Eles serão intimados novamente a se fazer presente e fazer a devolução do aparelho, explicar também de que forma foi conseguido esse bem, para que possa ter aí sua situação amenizada, porque caso contrário, podem receber por desobediência. Esse evento que aconteceu ontem teve a presença novamente aí do secretário de Segurança Pública, assim como o delegado geral do estado, o Manuel Meida Neto. Mas vamos acompanhar o que disse aí o secretário de Segurança Pública, o Maurício Martins.
É um programa que deu certo e nós vamos intensificar em todo o estado do Maranhão, porque a nossa missão é proteger a sociedade maranhense.
Secretário, a polícia prendeu
fora das 50 cidades mais violentas do mundo, o Maranhão é o segundo estado mais seguro do Nordeste. Nós estamos investindo em inteligência policial e em tecnologia. Não se dissocia segurança pública de tecnologia, de novas tecnologias. Então, nós estamos investindo forte. A exemplo do vídeo monitoramento com reconhecimento facial, que permitiu a prisão de várias pessoas, inclusive de uma pessoa envolvida em furto e roubo de celular em grandes eventos. É um indivíduo que vai para qualquer estado do Brasil onde tenha uma grande festa, exemplo de Carnaval, de Réveillon, de São João, e ali ele aproveita para praticar roubos e furtos celulares. E essa pessoa veio para o Maranhão e aqui ele se deu mal, ele foi preso, porque a polícia daqui trabalha e a nossa missão é essa, é defender a sociedade maranhense.
Delegado Maurício Martins, você tem uma ideia, Humberto, esse programa começou no ano passado, você sabe quantos celulares já foram recuperados ao todo?
Não.
2.500
aparelhos. 2.500
aparelhos.
Pois é. E ontem, quando foi feita essa gravação, ainda estava no começo do mutirão, né? Foram 200 pessoas convidadas, né, a comparecer à sede da Secretaria de Segurança Pública para poder devolver os seus aparelhos. Lembrando que quem não devolve recebe uma visita da polícia.
Pode responder, viu, Humberto? Principalmente por desobediência à justiça e aos organismos públicos de segurança. Vamos acompanhar o que disse também o delegado-geral aqui do estado do Maranhão, Manuel Meida Neto.
O telefone celular é uma ferramenta importante hoje. Por isso, essa atenção especial, por isso, essa intensificação dessas ações. A Polícia Civil, no dia a dia, já recupera telefones e devolve aos seus legítimos proprietários, mas o programa vem para intensificar essas ações. É um programa permanente e também não está restrito só à ilha, à Grande Ilha. A gente já teve etapas em Imperatriz. Agora, nas próximas semanas, vamos voltar à Imperatriz e vamos alcançar também Barreirinhas e Caxias com outras etapas do programa Meu Celular de Volta.
Só reforçando que esses 2.500 aparelhos que foram recuperados foram somente na Grande Ilha e também na região tocantina, mas muitos outros municípios também vão receber essa ação do governo do estado. Então, a expectativa, Roberto, é que até o final do ano, pelo menos esse número possa dobrar.
Pois é, e a gente continua alertando as pessoas, pedindo para, em primeiro lugar, ter o cuidado na hora de adquirir um aparelho celular de terceiro, né, para saber a procedência realmente dele. Mas muitas vezes é difícil de você saber a verdadeira quando você compra um celular usado já por outros terceiros. É muito difícil de você saber de qual realmente é a procedência. Ele já pode ter adquirido de uma outra pessoa. Ter essa precaução. Agora, se teve o celular levado, não deixe de registrar a ocorrência, porque também muita gente, muitas vezes já ainda desinformados a respeito de um programa como esse, Jabo Pereira, até deixa de fazer o registro da ocorrência na delegacia. E só através desse registro de ocorrência é que é possível a polícia ter todas as ferramentas, ter todos os dados para poder entrar em contato com o aparelho roubado para que a pessoa possa devolver. Então, parte dos intimados não puderam comparecer ao mutirão e fizeram contato com a polícia por meio dos telefones informados nas intimações. Alguns estão fora ou no interior do estado e que se comprometeram em fazer o envio do aparelho reivindicado. Aqueles que não compareceram nem fizeram contato com para a justificativa serão intimados novamente e, se persistirem, poderão responder pela desobediência conforme o Código Penal brasileiro.
Portanto, Roberto, eu não sei se é possível, mas seria importante, sabe o que? A Secretaria de Segurança Pública criar um aplicativo. Hoje a gente vive no momento dos aplicativos. Então, por que não criar um aplicativo destinado ao celular? Todo mundo que tivesse o celular roubado registraria o número do PIN. Tá aí você que gosta de startup, viu, Roberto? Poderia criar uma startup nesse sentido. Você cria uma startup ligado a isso, o cara vai e perde o celular. Registra o boletim de ocorrência. Esse registro poderia ir para um aplicativo da Secretaria de Segurança Pública, ficaria à disposição do público e, assim, quando o cidadão fosse adquirir esse bem, aí podia consultar pelo número do PIN. O que é que você acha da ideia?
Boa ideia. Mas você pode ser um grande empresário.
Pois é, poderia.
Junto com a Elon Musk.
Eu não conheço nenhum estado do Brasil que tenha feito isso, mas eu acredito que isso seja possível.
Pois é, eu queria aproveitar rapidamente aqui para também falar, já que nós estamos falando de telefone.
Isso.
Vamos falar da telefonia em São Luís. Olha, nós já tivemos ministro da comunicação, nós já tivemos diversas autoridades, nós temos os nossos deputados federais, nós temos senadores, nós temos Assembleia Legislativa, Câmara de Deputados, Prefeitura de São Luís, todo mundo. Parece que pouca gente percebeu até agora a precariedade do sistema de telefonia na região metropolitana de São Luís. E aí, quando a gente percebe isso, a gente chega em determinados bairros de São Luís, áreas aqui, que simplesmente as pessoas não têm acesso às suas redes sociais, não têm acesso a um WhatsApp, não têm acesso a comunicação nenhuma, porque estão descobertos, não tem uma torre de internet próximo e o celular não pega. Ontem eu estive visitando uma região da Coab, na região da Coab, a região central de São Luís, e não tinha cobertura da TIM. E aí eu, tentando lá resolver um problema, não conseguia resolver o problema, aí o cidadão disse assim: qual é a sua operadora? Eu disse: aqui o meu telefone está na TIM. Ele disse: não, aqui não pega a TIM. Quer dizer, numa região central de São Luís, determinadas redes de operadoras de telefonia não tem cobertura, ou a cobertura é muito precária. E aí ontem fiquei sabendo que o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, convocou representantes de algumas operadoras e também da Anatel, dos órgãos responsáveis, para poder discutir esse assunto. Já é hora, né? Já é hora de ter alguém que possa chamar a atenção, chamar as pessoas, chamar a responsabilidade. E aí a gente fica se perguntando, Jovem Pereira, se na capital do estado nós temos a precariedade na telefonia, você imagina no interior do estado. Então, quem às vezes fica pensando, diz assim: não, mas a grande força sendo as redes sociais, está todo mundo conectado. Não está todo mundo conectado, nem na capital, você imagina no restante do estado. Tem a fala do Braz aí sobre esse assunto?
O sinal de telefonia em São Luís precisa melhorar. Por isso, acabei de ter uma reunião com gerentes da Anatel, a agência que regula toda essa parte de telefonia junto às operadoras, e nós vamos apresentar uma relação de bairros e localidades de São Luís, onde ou não tem ainda o sinal, ou o sinal não tem a qualidade necessária, para que você possa usar o seu celular no seu bairro, você possa fazer as suas vendas no bairro, você possa ter a conectividade que as operadoras têm que colocar para funcionar em toda a cidade de São Luís. Como a colocação de novas antenas, melhoria na qualidade do sinal, nós vamos acompanhar todo esse processo para que a gente possa melhorar a qualidade do sinal de telefonia em nossa capital.
Pois é, tá aí, eu vi agora a discussão aí do Brade sobre esse assunto. Agora, a gente, como diz, há quase 8 anos à frente da prefeitura, agora que percebeu e ainda vai fazer um levantamento para poder informar para as operadoras quais são os bairros que têm essa dificuldade. Eu fico imaginando a situação. Era para ter convocado os representantes dessas operadoras para dizer para eles, olha, são vocês que têm que dar cobertura, que têm a obrigação de dar cobertura. Não era para a prefeitura ainda estar fazendo o levantamento para poder dizer para as autoridades da Anatel, da Embratel, de não sei mais o que, de Tel, para poder... tomar conhecimento que dentro da região metropolitana de São Luís, dentro da capital, ainda não tem cobertura de telefonia.
E não era só, pelo amor de Deus, é muita gente fraca.
Não era
nessa
só o Brade
área.
Que não sabia, viu, Humberto? Esqueceu de falar também pro ex-ministro Juscelino. Sabe por quê? Porque o programa agora do partido Juscelino está falando, sabe o quê? Na conectividade, que ele ajudou o presidente Lula a colocar a conectividade do país. Então, nem o Juscelino Filho sabia que na Coab não tinha internet.
Pois é, vamos, tem outro assunto aqui, rapidamente, Albert. Adolescentes assaltam mulher que estava sentada na porta de casa. Isso aconteceu na nossa segunda capital, Imperatriz. Conte pra gente.
Pois é, Alberto, o crime foi registrado por uma câmera de segurança que mostra, inclusive, você que está nos acompanhando agora, a vítima sentada na porta da residência, na companhia de outra mulher. É onde, de repente, dois homens em uma motocicleta se aproximaram do local, e um deles desceu da moto com uma arma de fogo já em punho, invade a casa da vítima e em seguida ele sai da residência levando objetos de valor. Os suspeitos foram localizados e apreendidos já no início desta quinta-feira pela polícia militar, aí com vários celulares e relógios roubados, além de uma moto com registro de roubo e ainda um revólver. Eles não sabem ainda que tem o programa Meu Celular de Volta, viu?
Estão desinformados esses bandidos aí.
Outro assunto aqui que eu queria chamar a atenção. Olha, essa questão da violência. Aí eu chamo a atenção aqui, eu não gosto de culpar a vítima. O jovem perigoso fazer isso, né? Mas eu estava sentado na porta de casa. A casa é minha. A porta da casa é minha também. Então, a culpa é do marginal que você criou dentro de casa e que está indo sair na rua assaltando. Então, é preciso que os pais tomem rédea, cuide da educação dos seus filhos, dê disciplina, dê limite, procure saber o que ele anda fazendo na rua para não deixar o menino solto aí. Uma hora dessa, ela pega uma bala na cabeça, ele vai assaltar uma senhora dessa e aparece o marido ou uma outra pessoa armado, aí você vai ficar chorando. Ai, que meu filho foi assassinado. Foi assassinado porque você não cuidou dele lá dentro de casa, não deu regra dentro de casa. Então, você que está aí, o filho falando mais grosso que você dentro de casa, você não estabelece limite, a consequência pode ser essa: pegar uma bala na cara no meio da rua. Então, é preciso que a gente chame a atenção, a sociedade tem que se conscientizar. Porque não tem pai, não tem mãe, não foi criado, não passou 9 meses no busto de alguém, na barriga de alguém, não deu papinha, leitinho na boca o tempo todinho, e aí o menino cresce, não se sabe, sendo criado como Deus criou o macaco, solto aí, sem ter controle algum. Por isso que às vezes eu perco um pouquinho até da compostura aqui, de tratar de alguns determinados assuntos, não é? Porque eu acho que tem que responsabilizar todo mundo. Aí o pessoal diz, mas é culpa do governador. Governador tem que estar em sua casa educando seu filho. Prefeito tem que estar educando. O deputado tem que estar educando seu filho. Não, é você que tem que tomar de conta do seu filho. Olha, vamos então... Olha, Geraldo Pereira, outra coisa. O pessoal anda cego. Parece que anda dirigindo vendado, né? Com a venda na cara. De janeiro a maio desse ano foram registrados 504 acidentes de trânsito envolvendo poste de rede elétrica. O pessoal atropelando
Alberto,
os postes.
Alberto, mas aí tem, né? tem razão também, né? Todo mundo que consegue enxergar um poste, né? Ele é muito pequeno.
Baixinho.
É baixinho.
Baixinho.
E outra coisa, ia mole também para bater, viu?
Esse levantamento foi feito pela Equatorial, o número já supera o registrado em todo o ano passado, onde foram contabilizados 741 ocorrências desse tipo. Até o momento, durante o mês de junho, já foram registrados 60 casos de acidente. Segundo a Equatorial, esse tipo de acidente provocado nesta época do ano pode ter relação com período junino. Não, pode ter relação com período junino, pode ser com goró ou com gente que
anda
dirigindo sem as devidas precauções, né? Devido à grande movimentação em arraiais. Eu não concordo com esse tipo de informação, né? Eu acho que o que acontece é o seguinte: o cidadão irresponsável anda em alta velocidade, bebe demais, às vezes anda dirigindo embriagado, não tem controle nem do próprio corpo, quanto mais da moto que ele está carregando, ou do carro, né? E aí dirige sem obedecer à legislação de trânsito e acaba se chocando contra um poste. Pior que tem gente que se choca contra o poste e ele é quem morre, não é o poste. Então é preciso a gente chamar a atenção sobre esses assuntos. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente traz outros temas que eu acho importante. Tem derrota para o governo Lula no Congresso Nacional, mas a derrota é maior, sabe para quem? O Lula vai continuar com dinheiro no bolso para comer, para dormir, para andar de avião, para fazer tudo. A derrota é para você, é para nós que temos que pagar imposto, e eles têm que ficar numa boa. Tem mais gente querendo entrar na fila para ser deputado.
Estamos apresentando Central Manhã.
Neste episódio, vamos apresentar o projeto Sementes, que vem impactando a região Itaquibacanga ao unir poder público, empresas privadas e comunidade para reduzir o descarte de resíduos sólidos. Pessoal, estou aqui com a professora Fernanda Maciel, que vai falar mais sobre esse projeto executado pelo Porto do Itaqui. Professora, quais os principais objetivos do Sementes?
Então, Paiva, o projeto Sementes tem como objetivo a educação socioambiental, fazendo uma ponte entre o Porto do Itaqui e a sociedade, justamente porque acreditamos que o conhecimento é a chave para a transformação da sociedade.
O projeto acompanha 9 instituições de diferentes bairros, levando oficinas de reciclagem, design thinking, protagonismo, promoção de palestras, mutirões de limpeza e até exposições de trabalhos da própria comunidade.
É isso aí, a gente cria espaços de colaboração entre o poder público, as empresas e a sociedade, para que cada um possa cumprir o seu papel com responsabilidade. A comunidade se reúne, compartilha ideias e desenvolve soluções para os desafios enfrentados.
Que maravilha, hein? Então, quando você imaginar um futuro sustentável para a comunidade, lembre-se do Projeto Sementes e acesse portodoitaqui.com para saber mais sobre ele.